Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Os Bestializados da República. Para tanto, nós vamos ter como base a obra do historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, o Rio de Janeiro e a República que não foi. Logo na introdução, José Murilo de Carvalho dá uma explicação sobre essa palavra, né, o bestializado, e em que contexto ela foi aplicada. Os programas anteriores, nós falamos sobre o fim do Segundo Império, né? E já há muito tempo, no que diz respeito à história brasileira, através de várias aulas e de vários programas, com várias abordagens distintas, nós temos mostrado que existe um descolamento entre a concepção de Estado, né, a concepção de uma prática de cidadania e as cidades em si. Isso independe do regime político, quer dizer, a partir do Império e, sobretudo, da República, a toda a temática que envolve o regime político e que, numa linguagem atual, poderia, prescindiria de um, não poderia prescindir, desculpe, de uma prática de cidadania. Uma vez que o Estado existe para o povo, não é? O Estado não pode delegar ao povo uma condição subalterna ou inexistente. E a gente vê que um dos grandes problemas, um dos maiores problemas, segundo vários autores, com abordagens completamente distintas, repito, reside exatamente em apontar este flanco aberto dentro do Brasil. Isto é, o sistema político é descolado da realidade do povo, é descolado da realidade da própria nação em si. Criou-se no Brasil uma forma de tocar a política em que ela visa basicamente a atender aos interesses de elites específicas que usam das instituições de Estado na sua forma quase que completa, sistema judiciário, o financiamentos, recursos, bancos, automóveis, vai por aí afora. Então a gente tem uma elite financeira, empresarial, política, judiciária, que lança mão dos recursos do Estado para bancar a eles mesmos. É um fato inédito, por exemplo, eu já falei isso uma vez e torno a repetir. Independentemente da má condução da Lava Jato pelo Sérgio Moro, má condução no sentido jurídico mesmo. Hoje já se sabe que aquilo ali foi um projeto financiado pelos Estados Unidos, em parte, apoiado pelos militares brasileiros, para dar um golpe, para ajudar a dar um golpe de Estado. Né? E ficou claro, efetivamente, através das provas que vieram, que a equipe da Lava Jato fraudou a condição legal do processo. O que levou o Supremo, por exemplo, a anular os processos conduzidos pelo Sérgio Moro. Como o Supremo tem ministros e figuras completamente desmoralizadas, porque eles são imorais mesmo, o brasileiro, que raciocina sempre com o fígado, né? Ou seja, não raciocina, ele reage às coisas sem atentar minimamente para a clareza dos fatos, o brasileiro, portanto, se apega a miudezas, tais como a indecência, a imoralidade, a falta de conduta ética no trato profissional, do desempenho do cargo, que os ministros do Supremo apresentam de uma forma geral, e simplesmente dizem que as sentenças são incorretas. Não, a sentença foi correta. Esse é o problema do Brasil. Essa gente que é funcionário público, pago, regiamente pago, eles vivem como nababos. Eles estão lá não para defender o Estado em si, mas para atender aos grupos de poder ao qual eles mesmos pertencem e apoiam, momento sim, momento não. Então, o Brasil é um país completamente desmoralizado, desnorteado, sem rumo. Isso não tem nenhuma relação com a coroa portuguesa ou com a herança de Portugal, com a chamada herança ibérica. Isso é um comportamento da elite nacional que vem se consolidando dia após dia. E já tem quase 200 anos esse negócio. Então, a gente tem uma elite econômica, política, religiosa, que usa o Estado para favorecer os seus projetos. Como não há nenhum projeto de nação por parte de nenhum deles, o que a gente tem é um convívio espúrio, promíscuo, entre uma aparente ordem e o caos absoluto. O Brasil é hoje, século XXI, essa mistura entre uma aparente ordem, aparente, e um caos absoluto. Bem, então, nessa obra do José Murilo de Carvalho, é uma obra interessante porque ele tem um foco sobre a cidade do Rio de Janeiro no início do século XX, porque o Rio era a capital. Né? Então, ele está estudando aquele momento ali específico em que a gente tem a transição do Império para a República. Bem, o José Murilo de Carvalho, portanto, vai fazer exatamente a obra inteira, né? Ao longo da obra toda, ele vai fazer estudar aspectos distintos. Cada capítulo da obra é dedicado, digamos, a essa visão que existe promíscua, né, mal ajambrada, que existe entre as políticas públicas, né, as políticas de Estado, as ações de cidadania e a cidade em si. No caso específico dessa obra é o Rio de Janeiro. Repito, porque o Rio de Janeiro era a capital. Né? Então, interessa saber como é que se comportava, como é que pensava a capital naquela altura, uma vez que a capital, evidentemente, digamos, por ser o centro do poder, é o grande balizador, né, de como vai funcionar o Brasil. O que se verifica é que o Rio de Janeiro era um caos absoluto. e o próprio Zé Murilo, é obrigado a reconhecer que parte daquele comportamento absolutamente enlouquecido do brasileiro, já no início do século XX, não tem como a priori se fala, uma raiz ibérica. Pelo contrário, é descolado dessa raiz ibérica. Eu, pessoalmente, do que eu conheço da cultura portuguesa e do modo de ser do português, o brasileiro tem muito muito pouca semelhança com o povo português. Se semelhança houve, ela ficou depositada nas poeiras da história. Né, que algo permanece, um tipo de laço permanece entre Brasil e Portugal, isso é inegável, apesar da República. Agora, no tocante ao temperamento, muito pouco. Né? E mesmo a língua conjunta, comum, que nós falamos, e falamos muito mal no Brasil, né? Mesmo a língua, a forma de se relacionar com a língua, o respeito à língua, entre o brasileiro e o português, são completamente distintos. Então, há coisas em Portugal ainda hoje que são muito louváveis e que o brasileiro não entende. E há coisas no Brasil que são muito louváveis e que não existem em Portugal. Não é? Então, a frase aqui dos bestializados, voltando, é uma frase famosa de Aristides Lobo. Aristides Lobo foi um dos grandes propagandistas da República. Não é? E ele manifestou o seu desapontamento com a maneira pela qual foi proclamada a República. É curioso isso. Logo no início da República, logo no início, os indivíduos que foram os grandes propagandistas da mudança de regime, portanto, da deposição do imperador, né, e da passagem para a República, muitos desses indivíduos arrependeram-se no momento seguinte. O que que essa gente viu no momento seguinte que eles não viam antes? O que que mudou se a elite era a mesma? Né? Então, há uma série, a história do Brasil, num sentido profundo, ela está completamente aberta no que tange a campos de investigação. O que é feito aqui é feito sempre de uma forma superficial, recusando-se, repito, mais uma vez, a buscar as fontes e os acervos tradicionais portugueses, e usando em grande medida obra, interpretação e visão de estrangeiros. Essa visão é importante? Claro que é. Mas qual é a lógica da historiografia nacional de passar por cima da documentação portuguesa, que é a documentação oficial, até 1822, e chamar franceses, espanhóis, ingleses para darem pitaco num assunto que não era deles? Nenhum historiador sério de nenhum país, imagina um historiador inglês não prestar atenção à história da própria Inglaterra, por exemplo, aos documentos que a própria Inglaterra produziu para falar da própria Inglaterra e buscar alemães para falar da Inglaterra. Isso é um despautério. Essa coisa não existe em nenhum lugar sério. Ela existe. E ela é norma dentro da historiografia nacional. Né? Então, é quase que um consenso de toda a gente que a República é uma esparrela, é uma piada de mau gosto desses militares enlouquecidos e da elite que apoiava esses militares. Então, o Aristides Lobo, um dos grandes propagandistas da República, logo que ela é declarada, ele nota que ela será uma aberração. Mas, repito, por que que ele nota depois e não notou antes? O que nos leva, a mim, pessoalmente, a questionar até a seriedade intelectual do indivíduo desse. E não é possível que ele seja tão cego. Ou esteja tão envolvido com um movimento a ponto de não enxergar o que já era algo óbvio. Então, segundo ele, o povo. Que povo, né? Aqui é preciso entender o que Aristides Lobo está chamando de povo naquela altura. Porque hoje, quando a gente fala povo, a palavra é a mesma, mas o significado é outro. Então, segundo ele, o povo deveria ter sido protagonista desses acontecimentos, portanto, da passagem do Império para a República, não é uma passagem tranquila, né? Quer dizer, é uma queda de um regime e o nascimento de outro. Isso é um processo extremamente complicado e que geraria uma guerra civil em qualquer lugar. Bem, no Brasil não teve guerra civil. Não teve guerra civil na Independência e não teve guerra civil na República. Então, isso tem sido um dos grandes argumentos dos indivíduos para falarem que o Brasil é um país pacífico. Claro que não. O Brasil é um país altamente belicoso internamente e com uma elite extremamente criminosa. Porque ela passa sempre a impressão de que não está acontecendo absolutamente nada. Então, o povo, segundo Aristides Lobo, assistiu na condição de um bestializado. O imperador ia embora e militares aloprados declararem a república. Segundo ele, o povo pensava que estava assistindo uma parada militar. Não é? A gente tem uma ideia da gravidade da coisa, porque o Rio de Janeiro era a capital. Se nem a capital percebia que um golpe estava sendo dado, quanto mais o resto do país, onde você não tinha televisão, os jornais eram precários. Então, essa informação, imagina essa informação até ela chegar na Amazônia, ou até ela chegar no Rio Grande do Sul. Quanto tempo aquilo levava? E como é que aquilo ia ser interpretado? Né? Então, o povo participou da proclamação da República? Não. Pois é evidente que não. Ele sequer sabia o que estava acontecendo. Evidentemente que, como lembra o José Murilo, há versões contraditórias a respeito sobre isso, a respeito de uma análise crítica. Não existe versão contraditória, coisíssima nenhuma. Eu discordo do Murilo. Sabe por quê? Porque, para você falar que o povo participou, o que que era chamado de povo? Então, há participação popular nenhuma aqui. No, pô, entendido como palavra, como nós aplicamos hoje, ou seja, uma ação de cidadania. Então, a população em massa estava descontente com o imperador? E trabalhou para depor o imperador? Foi um processo revolucionário? Claro que não foi. Então, não tem como dizer que há discussões distintas. Há versões contraditórias, porque elas são, na sua base, ideológicas. Não é? Agora, o que ele chama atenção é que aí ele pega o depoimento do Aristides Lobo e o depoimento de um francês que reside no Brasil, Luiz Couch. O fato é que, no caso do Aristides Lobo, esse depoimento que ele fala do povo e da República, ele escreve numa carta 3 dias depois da proclamação da República. Nós não estamos falando de 3 anos, estamos falando de 3 dias. Né? E ele confessa o pecado original do novo regime. Qual é o pecado original que um regime de 3 dias tem? Isso, a considerar a carta do Aristides Lobo, isso nos dá uma dimensão da loucura desses militares e da elite brasileira quando eles proclamaram a República, do comportamento deles. Então, quem estava mais ou menos perto, no caso do Lobo, né, que era um dos panfletários da República, ele caiu numa medida de espanto. Né? Então, esse francês, Luiz Couch, quando ele analisou a situação sociopolítica da população brasileira, ele resumiu isso em uma frase: o Brasil não tem povo. Essa carta, essa frase do francês foi publicada no século XIX, né? E isso é uma análise que ele estava fazendo. E a carta do Aristides Lobo foi publicada no Diário Popular de São Paulo, literalmente 3 dias depois da proclamação da República, tá? Portanto, a República é proclamada dia 15 de novembro, dia 18 ele escreveu o artigo. Entendeu? Então, Luiz Couch, no século XIX, ainda estava no Império. Ele falando sobre a escravatura e a escravidão no Brasil, ele já percebe uma questão do caráter, ligada ao caráter nacional. O Brasil não tem povo. Ora, então são percepções distintas, uma do século XIX, outra do século XX, muito próximas, digamos assim, né, em termos temporais. No caso francês, esse autor, ele não está vendo no brasileiro uma população ativa e organizada, como você tem, por exemplo, na França, como tinha na Europa. Né? E não há mesmo. E até hoje não existe, hein? A população brasileira não é nem ativa nem organizada. Agora a gente tem uma militância, que também não é atividade e organização, hein? Militância em redes sociais é uma coisa. Então, o Lobo, evidentemente, tem a visão de participante, né, e de uma visão que, de certa forma, denota, transpira a característica da elite nacional. O fato é que ambos tinham uma percepção desse momento político, né? E ambos apontam no mesmo sentido. Então, o que nos interessa aqui entender? Nós estamos diante de um problema de natureza da vida política nacional e da relação como essa política e da forma como essa relação entre da política se estabelece com o povo, ou seja, com o cidadão. Então, a gente está falando da atividade política em si, da da vida do parlamento, né? Então, é preciso entender que o Estado, existe uma visão maniqueísta, muito esquerdista, né? Em que o Estado é sempre apresentado como vilão e a sociedade como uma vítima indefesa. Ora, veja, quem faz o Estado são as pessoas, são as elites. E é o povo, se ele for participativo. Agora, essa visão de um Estado maniqueísta, e também a coroa portuguesa vem sendo tratada dessa forma, pelos livros de historiografia, e o povo é sempre uma vítima indefesa, ou o povo, ou os índios, ou os negros, ou seja lá o que for. Essa visão é uma visão católica, né? Onde é extraída basicamente de Santo Agostinho, em que você tem um Estado governado por pecadores e a cidade de Deus, que é um contraponto, né, à cidade dos homens, segundo apresentado no livro de Santo Agostinho, a cidade. A cidade de Deus é a sociedade dos santos, sustentada no amor, na cooperação, na fraternidade, regulada segundo dogmas e a ética cristã. Ora, então é interessante porque essa visão dicotômica clássica que Santo Agostinho estabelece, ela vai apresentar-se ao longo da história. E, curiosamente, os movimentos revolucionários que explodem a partir do século XIX, XVIII, eles vão lançar mão, e são movimentos ateus, hein? Exatamente dessa visão de Santo Agostinho, em que você trata o Estado como um todo, como um governo de pecadores. E eles, os revolucionários, é que são os novos religiosos, os novos deuses sem selo, e que vão expurgar esses pecadores da vida social, do mundo. Então, eles prometem um novo mundo, um novo tempo, um novo tudo. Até hoje, a gente tem essa propaganda dicotômica, católica, sendo utilizada em vários discursos. Então, aqui você tem uma visão religiosa aplicada a um contexto político e a um contexto social e cultural, evidentemente. É claro que essa visão é absolutamente equivocada, sobretudo em termos práticos, porque se você coloca e separa o Estado do cidadão, aqui já tem um problema de origem. O Estado não pode se separar do cidadão. O Estado não pode se separar do povo. Né? Uma coisa é dizer que você tem uma elite que apropria-se do Estado. Outra coisa é dizer que o Estado em si, o modelo, é nefasto, porque ele não é religioso. E a partir do momento em que existe essa visão, você joga para a esfera sacerdotal a responsabilidade de conduzir politicamente o destino da população. Isso atualmente é uma coisa impensável. E tanto é problemática essa visão, que o cristianismo tentou fazer essa, ao longo da história, né? Tentou fazer essa dobradinha com monarcas e reis e imperadores, sempre de uma forma bastante complexa, quando, na verdade, também empenhou-se fortemente em implementar um projeto de uma teocracia universal, onde os papas seriam os imperadores do mundo, políticos. Não deu certo. O projeto não deu. Bem, ou se aceita o Estado como um mal necessário, como Santo Agostinho quer, ou se nega totalmente o Estado, como quiseram os anarquistas. Os comunistas já têm uma visão de que o Estado é religioso no seu sentido pleno, que ele é um Deus absoluto. Então, seja como for, o que é preciso entender é o seguinte: essa proposta da demonização do Estado ou do endeusamento do Estado coloca o povo como uma vítima impotente diante das maquinações do poder. E isso é muito perigoso. É isso que essa é a perspectiva tanto do Zé Murilo quanto do Aristides Lobo. Quer dizer, você acaba por bestializar o povo quando ele é colocado simplesmente na posição de uma vítima e está imobilizado, ele não pode fazer nada. Em termos numéricos, o povo é sempre superior ao Estado. Aqui vou citar alguns casos recentes, não tão recentes, mas ilustrativos. O Gandhi enfrenta o Estado opressor inglês, né, com uma revolução de cidadania e vence. Evidentemente que a Índia entrou numa convulsão, entrou. Foi um processo altamente traumático, né? A saída do Império Britânico da Índia. Depois que eles destruíram a Índia, eles ocupam a Índia durante 300 anos. Inglaterra é um negócio pavoroso, enquanto Estado, né? A Commonwealth. Agora, o que é preciso entender é que a população em si, agora, nesse exato momento na Europa, a população europeia, isso não tem chegado ao Brasil, porque sai no noticiário internacional. A população europeia está reagindo brutalmente, massivamente, a essas regras mentirosas impostas por Bruxelas, que estão vindo na esteira da questão do Covid, que em si é um fato. Agora, é um fato também que você tem um grupo que está se apropriando de uma pandemia mundial para fazer implementar novas regras e novos jogos políticos e econômicos, seja lá o que for. Então, evidentemente, que a população tem que ser ativa e organizada. Isso é um fato. Agora, quem organizava? Esse é o ponto. No início do século, eram os movimentos revolucionários, são os movimentos de classe, né? É o operariado. Hoje, quem vai organizar a população? Porque esses movimentos, inclusive, não têm força mais. Nem a classe política, nem a igreja. Então, a gente vive um momento bem diferente. Quer dizer, mas esse não é o contexto do início do século XX. Esse século XX é outro contexto. Então, o que é preciso entender é que o Estado e o povo constituem ambos uma via de mão dupla. Equilibrada? Não. Não necessariamente, nem sempre. Né? Agora, todo sistema político, institucional, para ser imposto, ele tem que impor uma base de legitimidade. Ele tem que ter leis, ele tem que ter elite, ele tem que ter, ele tem que se transformar numa instituição de Estado, né? Então ele tem que construir uma base legal. Ele tem que ter legitimidade e ele tem que ter legalidade, que são duas coisas distintas. A questão é possível construir um Estado, uma aberração estatal, institucional, legítima e legal, sob a apatia dos cidadãos? É. O Brasil é um caso clássico disso. Os movimentos que as elites fazem, só fazem porque contam com a apatia brasileira. Então, o que chama a atenção dos historiadores é porque esse caráter nacional, apático, fica muito aflorado, muito evidente nesse momento de transição do Império para a República. Porque trata-se de uma mudança de regime político, primeira mudança após a independência, é um novo sistema de governo. A República não era sequer considerada um sistema de governo, ela era uma teoria. É isso que torna a situação muito mais grave e séria. Porque quando os historiadores vão falar da implantação da República nos livros escolares, nos livros brasileiros, mesmo nos livros acadêmicos, são raríssimos aqueles que dizem que a República não era um regime político. Era uma ideologia, era uma teoria. Então, aquilo torna-se uma aberração completa. Quer dizer, você tira um regime de um Estado formalmente constituído para colocar nada no lugar. Quando eu digo nada, é nada. Tanto é que eles vão continuar utilizando a forma como a máquina rodava no período do Império, porque não há nenhuma forma para a República. E eles foram construindo remendos em cima de remendo com auxílio da magistratura nacional, da chamada elite de toga. A República Brasileira é uma aberração completa. Realmente, o que foi feito aqui, os Estados Unidos se tornaram uma república, mas a forma como a elite americana conduziu aquilo ali, com críticas ou sem críticas, foi realmente uma forma inteligente e pensada. Nada aqui foi inteligente nem pensado. Nada, absolutamente nada. Parece que o brasileiro tem um verdadeiro horror a pensar de uma forma profunda. Né? Aqui foi feita uma revolução acordada entre elites. Então, vamos mudar isso aqui, que tem A, B ou C não está contente com a forma como a coisa está sendo conduzida. E a gente tira e depois a gente vê como é que fica. Então, esse tem sido o comportamento da elite política nacional. Né? Então, a República, embora tenha sido proclamada sem iniciativa popular, aqueles excluídos, que serão os excluídos do Império, por força da própria República, no caso, os negros, né? vão se transformar, digamos, numa base de serviçais e mesmo de operariado, de mão de obra barata, que vai vir a sustentar a República. Esses indivíduos não têm nenhum direito, direito a nada. Tinha uma ideologia pífia de que você estava morando, a República daria a todos uma pátria livre, todos seriam operários e cidadãos de uma pátria livre. Mas, além de palavras soltas ao vento, não há nenhuma consolidação de um governo central, não há consolidação de regime político, não há consolidação de instituições de Estado. As cidades, política e administrativamente, são completamente desmontadas. Não existe nenhum terreno favorável ao desenvolvimento de cidadania. Ou seja, o povo trazido para dentro do contexto, né, da política, onde ele atue, entenda, seja chamado a opinar. Pelo contrário, a República foi mantendo cada vez mais um imaginário mítico, ideológico, que essas elites fomentam de tempos em tempos. E esse imaginário é aplicado sobre a população para beneficiar a própria elite e o povo cada vez mais desconectado da realidade. Né? Então, isso, de certa forma, quer dizer, aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro no início do século XX é um, digamos, um grande espelho, repito, pelo fato do Rio ser a capital, de um pacto entre pares ou entre elites, que vai recorrer à repressão, ao arbítrio, né, à violência, quando lhe der nas telhas. Não há nenhum objetivo, nenhuma intenção de criar lei e aplicar lei. Todo objetivo, tanto do Império quanto da República, é de permitir que certos grupos lancem mão das bases do Estado. Portanto, a política, resumidamente, da independência em diante, não é algo que deva ser levado a sério. Ela é, usando uma palavra pouco conhecida, ela é um tribofe. É uma pantomime. Aquilo é um teatro. E o Brasil permanece assim até hoje. Né? Então, existe uma diferença muito concreta entre o mundo real brasileiro e o mundo formal. Ah, Machado de Assis já falava isso, né? Há dois Brasis. O Brasil real e o Brasil imaginado. Ariano Suassuna fala disso. O José Murilo de Carvalho também vai falar sobre isso. A política brasileira, infelizmente, desde o século XIX. Não é agora com esquerdistas, não, hein? A elite nacional brasileira mantém o país refém de um imaginário medonho, baseado em messianismo político, onde eles mesmos são os salvadores do mundo e da pátria e do caos que eles mesmos geram. E de tempos em tempos eles reeditam essa baboseira, como agora na eleição de Jair Bolsonaro, que é um indivíduo estúpido. O Brasil nunca teve, ao longo da sua sequência de presidentes infelizes, um indivíduo malbaratado, descompensado, claramente com um comportamento psicopata oligofrênico. Este indivíduo que ocupa a presidência brasileira atualmente é uma tragédia consabida, é uma cria dos militares brasileiros e da maçonaria e da religião, dos protestantes, ou daquilo que está por trás do que se chama esse evangelismo neopentecostal americano. Evidentemente que a fórmula do bolo é sempre a mesma. Existe um caos, as elites brigam, eles criam messias, dão golpes, a outra facção assume o poder, pronto, fica lá, se locupleta durante um tempo, não é? Depois dá problema, as elites brigam, cria outro messias, pronto, dá outro golpe. Foi isso que eles fizeram com Lula. Eles levaram 5 eleições ou 4 eleições para criar no imaginário nacional que o Lula era o grande messias da esquerda nacional. Depois o próprio Lula arrebenta com toda a esquerda e implementa uma coisa que ninguém sabe o que é aquilo, onde os grandes bancos foram o grupo de elite que mais ganhou dinheiro. Desde quando banqueiro, não é? Não é elite. Então, evidentemente, houve alguns rebuçados, uma parte da população teve acesso a alguma coisa? Teve. Nesse aspecto, o governo dele é muito melhor do que o desse boçal militar, desse fantoche, está aí na presidência da República. Agora, a fórmula do bolo é igual. Pode variar aspectos de superfície. E é isso que eu tenho tentado falar para vocês ao longo de quase todos os programas. A elite política brasileira, quando ela faz mudança, essas mudanças são maquiagem. É mudança de superfície. Ao longo da história nacional como um todo, desde 1822, a elite está cada vez mais rica, cada vez com maiores poderes dentro do Estado. Então, é preciso estudar a história do Brasil, ou qualquer história que se queira levar a sério, não analisando somente um lapso de tempo, um curso de tempo, 5 anos, 10 anos. É preciso olhar aquele país ao longo de um século, 2 séculos, 3 séculos, ao longo de toda a vida dele. E quando nós vamos analisar a história do Brasil, ela de fato tem uma ruptura. Ela vai de 1500 a 1822 e de 1822 até os dias atuais. Há um ponto de clivagem aqui, há um ponto de passagem. Então, há um antes e um depois de 1822. Bem, então, essa obra do José Murilo é muito interessante de ser conhecida, né? Exatamente por conta disso. Quer dizer, ele vai fazer uma avaliação de um período da história que estava no início da República. E, evidentemente, ao longo do tempo, aqueles problemas que são detectados no início vão se arrastando e vão se aprofundando, né? A ponto de gerar um modo de ser operante dentro da política nacional. Tá? Nós vamos ficando por aqui e até a nossa próxima aula.